Hoje vamos fugir um pouco ao nosso conceito dos últimos tempos que nós estamos estudando para falar sobre a data de hoje, agora domingo à noite e segunda de dia, é Tu Bishvat, 15 de Shevat. O que é Tu Bishvat? Tu Bishvat é chamado de Rosh Hashanah La'ilanot. É chamado de Rosh Hashanah, o início do ano para as árvores. O que isso significa? Isso significa para leis. Tem uma série de leis de agricultura na Torá. A maioria delas só recaem sobre as plantações na terra de Israel. E tem alguns poucos detalhes que também valem em todo o resto do mundo. Rosh Hashanah das árvores significa que é o começo do ano. Afinal de contas, por exemplo, quando você tem uma plantação em Israel, você precisa tirar uma parte da safra e dar para o Kohen, que é chamado Terumá. Tem uma parte da safra, 10%, que você deve dar para o Levi, que é chamado Maaser Rishon. E depois disso nós temos o que é chamado Maaser Sheini ou Maaser Ani, depende do ano que se encontra. Maaser Sheini é um segundo dízimo, 10%, que a pessoa separa para comer, levar para Jerusalém e comer em Jerusalém. E Maaser Ani significa dízimo para os pobres, que ele tem que separar 10% para dar para os pobres. Isso nada tem a ver com os 10% do salário, dos lucros que se dá para os pobres. Estamos falando da safra. E aí depende em qual ano você se encontra, você tem que tirar Maaser Sheini. Depende do ano, tem que tirar Maaser Ani. Nós sabemos que existe um ciclo sabático na terra de Israel. Então, no sétimo ano é um ano que não se trabalha a terra, tem as leis específicas do ano da Shemitah. Nos demais anos, demais seis anos, no segundo, ou melhor, no primeiro, segundo, aí pula o terceiro, quarto e quinto anos, tem que se separar o que é chamado de Maaser Sheini. No terceiro e sexto, precisa separar o que é chamado de Maaser Ani. Quer dizer que no primeiro, segundo, quarto e quinto se separa o dízimo que se leva para Jerusalém comer. E no terceiro e sexto ano tem que separar esse dízimo, em vez de levar para Jerusalém, se dá para os pobres. Assim é a lei da Torá. Eu não preciso se preocupar com os pobres, porque existem outras coisas que são dadas para os pobres todos os anos. Em relação a esse dízimo, varia o ano. Então eu preciso ter um marco para me indicar quando começa o ano. Quando começa o ano, prefeito, de saber se eu vou tirar esse ano dízimo para os pobres ou é dízimo para o comer o Shalai. A data marco é Tu Bishvat. Todas as frutas que cresceram já um terço do crescimento antes de Tu Bishvat, pertence ao ano que terminou. Se ela só cresce o terço inicial nos dias que vêm depois de Tu Bishvat, significa que elas já são do novo ano. E aí você sabe qual Maaser é para ser tirado. Da mesma forma, também vale para uma lei que é chamada de Orlá. Orlá, a Torá diz que nos primeiros três anos de uma árvore plantada, ou, não vamos entrar agora nos todos os detalhes, você passa uma árvore de um lugar para o outro, planta uma muda, tem todas as leis, obviamente. Nos primeiros três anos que essa árvore foi plantada, não se pode comer das frutas que essa árvore dá. Chamado de Orlá, proibido comer das frutas. Você tem que tirar essas frutas e exterminar elas para que ninguém coma, é proibido comer. No quarto ano, as frutas devem ser tiradas e levadas para Jerusalém para comer, chamado Netarevai. E a partir do quinto ano em diante, você pode comer das frutas onde quer que esteja, separando as partes que são para o Kohen, Levi e Jerusalém ou pobres, como nós falamos antes. Essa lei de Orlá, é importante saber, é uma lei que recai sobre todos os lugares, não é só uma lei em Israel. Se você no Brasil planta uma árvore no quintal, nos primeiros 3 anos não pode comer das frutas. E no 4º ano teria que levar para o Shalai, não dá, então também não dá para comer. E a partir do 5º ano é que se libera a árvore para se comer das frutas da árvore. Então, como que você sabe também quantos anos se passaram da árvore? O cálculo é baseado em Tu Bishvat. Não vamos entrar agora em todos os pormenores dessa lei, porque essa, na verdade, para efeitos da Orlá, se leva em consideração também o Rosh Hashanah nosso, o primeiro dia do ano, mas vamos deixar de lado, só para entender o conceito de Tu Bishvat. Por que que Tu Bishvat é uma data assim, que marca o que foi e o que vai ser, quer dizer, a diferença de anos? Então o Talmud explica que nesse dia de Tu Bishvat já foram a maioria das chuvas. No hemisfério norte é inverno, e a maioria das chuvas que tem para cair durante o inverno já caíram quando chega Tu Bishvat. Então começa, a partir de então, as árvores começam a se alimentar já da nova água, da água desse ano. Então as frutas que cresceram até então estavam ainda se utilizando das reservas de água do ano passado. A partir de Tu Bishvat, elas já começam a usar da nova água. Então por isso é um marco, já que a maioria das chuvas caíram, então quer dizer que a partir de agora as árvores começam a usar praticamente dessas águas novas. Por isso que é chamado Tu Bishvat, o Rosh Hashanah das árvores. Uma vez que é um dia especial, não se fala Tachanun. Então, amanhã de manhã, na reza não tem Tachanun, à tarde não tem Tachanun, na verdade agora à tarde também já não se fala Tachanun. E tem então uma série de costumes no dia de Tu Bishvat. Não são leis, costumes. Qual que é o costume? Existe um costume de se comer nesse dia frutas, principalmente as frutas que Israel foi abençoada, que são a uva, figo, romã, tâmara e azeitona. E também as demais frutas. Por que se come as frutas? Já que é um dia que marca as árvores, o início do ano das árvores. Então nós aproveitamos essa data para louvar Deus por todas as frutas saborosas que Ele nos criou. Então por isso se costuma comer, fazer as brachot sobre as frutas. Dessa forma se agradece a Hashem pelas frutas que Ele nos deu. E também consta nos livros que no dia de Tu Bishvat tem uma seiva especial nas árvores. Um dia que sobe uma seiva especial de Rosh Hashanah nas árvores. E por isso, se costuma aproveitar essa data para rezar para Hashem, para no ano que vem, em Sukkot, nós termos um etrog bonito para cumprir a mitzvah. Tem até uma reza especial do Ben Ishai para se falar nesse dia, porque não só se pede pelo etrog, se pede também já para as demais frutas que nós precisamos para as mitzvot. Precisamos de uvas boas para ter vinho, para kiddush, para os 4 copos de Pesach, para Avdalá. Precisamos, de uma forma geral, frutas boas para tudo que precisa, para podermos nos nutrir, termos saúde para servir a Deus durante o ano. Isso é basicamente o que representa o dia de Tu Bishvat. Logicamente que é uma expressão forte da terra de Israel, principalmente porque se trata sobre as leis de agricultura em Israel. Você vai perguntar aí, plantar árvore, isso tudo foi uma coisa que o KKL aproveitou a data para poder promover uma emoção nacional, uma comoção nacional para se plantar árvores e tal. Isso não consta em nenhum livro como costume de se plantar árvore. Não quer dizer que é proibido. Pode plantar árvores, não tem nenhum problema, contanto que não seja o ano sabático. Os demais anos pode se plantar árvores. Mas, quer dizer, não é. Acabou virando um dia da agricultura ou coisa assim. É um dia de lei da agricultura, mais do que agricultura em si, mas tudo bem. Cada um pode festejar da sua forma. O importante é lembrar que é um dia especial para se pedir para Hashem, um dia especial para se louvar Deus pelas frutas boas que Ele nos dá. E principalmente quem tem e trabalha na agricultura, quem tem campos, quem tem árvores, saber a importância dessa data para as leis ligadas à agricultura.